Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Ano novo, vida nova. Diz o povo, e o povo nestas coisas tem sempre alguma razão, para não dizer toda. Isto para quê? Para dar as boas-vindas, no fundo, a um novo ciclo de parceria com Mamed Albuquerque, que nos vai levar pelo mundo da medicina, pelo mundo da arte, durante os próximos 12 meses. Em cada mês, por aqui, estaremos apenas 3 dos sábados, e neste dia 14 nós vamos fazer aqui uma espécie de retrospectiva daquilo que foi o 2022 em termos de arte. E eu só queria aproveitar para saudar o professor Mamed Albuquerque, mas antes disso relembrar que a Galeria de Arte de Albuquerque e Lima está à nossa disposição, ali mesmo na Solum, em frente ao Parque Infantil. Nunca é demais utilizar este ponto de referência para que os nossos ouvintes possam identificar o sítio de onde é que estou a falar. E este é um espaço que tem o apoio da Altagram.com e da Altagram.net. Nós tínhamos falado aqui num outro site, que é o Albuquerque Lima Albuquerque-Lima.pt, mas ainda não está totalmente funcional, apesar de, se quiser lá espreitar, já encontrará alguma informação, mas ainda não tanto quanto aquela que nós gostaríamos. Professor, bom dia.
Bom dia.
Começava por perguntar se o ano entrou bem.
Entramos bem. E nós queremos, desde já, de certa forma, desejar a todos, à Rádio Regional, aos nossos ouvintes, um bom ano. Bem precisamos deles.
Bem precisamos dele, diz bem. Estamos hoje aqui para falar de um pouco do que é que foi 2022 em termos de arte, mas ainda ontem mesmo inaugurou uma exposição nova, desta vez de Quim Molineiro.
2023. Portanto, nós inauguramos uma exposição que vamos ter patente até ao fim do mês, não é? E convidamos todos para ver, enfim, a arte do mestre, com uma forte incidência na cor, expressa-se fortemente com a cor, e depois o tratamento do meio. Muitas vezes ele usa não só a pintura, como inclusivamente depois, às vezes técnica mista, mas as resinas acrílicas, que dão ao quadro uma coerência, que dão uma espessura, que dão, enfim, de certa forma, uma forma muito especial. Ele teve grande êxito, enfim, com as suas séries do Aquaplash, não é? E agora aparecem com este novo projeto. No fundo, aqui vai mostrar também a sua capacidade do desenho e da anatomia. E é curioso porque nós, às vezes, encontramos alguns artistas com alguma dificuldade na manipulação da figura humana. Muitas vezes ouvimos dizer que, efetivamente, a figura humana, às vezes, é um desafio. Nós achamos que isso não deve acontecer com os artistas plásticos. Os artistas plásticos devem representar com fidelidade a figura humana, e essencialmente de duas maneiras. Quer dizer, não só a morfologia, como inclusivamente depois o movimento. É preciso algum conhecimento da anatomia humana, não só para desenhar, enfim, e para representar as próprias figuras que depois nos aparecem nos quadros, nas pinturas, nas esculturas, mas também conhecer alguma fisiologia do movimento. E não é necessário ser um artista perfeitamente, como é que dizer, morfológico, que representa, é interpretar a figura. Por exemplo, umas ancas mais pesadas dão estabilidade ao modelo. O movimento, a forma como o movimento se desenrola também pode dar grande significado. E para isso eu acho que era preciso conhecimento. Ora bem, Quim Molineiro mostra isso muito bem. Quer dizer, a morfologia, a forma e, enfim, a interpretação do movimento, eu falo de uma maneira espetacular. Quem é Quim Molineiro? Quim Molineiro, no fundo, acaba por ser um economista que depois começa a dedicar-se à arte. E neste momento ele é essencialmente um artista, e um artista que representa muito na arte portuguesa, essencialmente como mobilizador. Eu podia estar aqui, enfim, a explanar o seu currículo é impressionante, com vários prémios, algumas inclusivamente na ligação com o Brasil, especialmente com o Coninter Artes, inclusive há umas menções honrosas, alguns prémios mesmo, alguns doutoramentos honoris causa naquele próprio, portanto, na ligação artística luso-brasileira, mas é essencialmente alguém que tem dedicado a sua vida também àquilo que nós achamos muito positivo, e ele nisso é único, é no desenvolvimento de exposições e essencialmente naquelas que eu conheço melhor. Eu lembro-me dele como um elemento importante na FIART Arte Europa, não é? Ele esteve presente como artista, esteve presente como galerista, colaborou ativamente com aquela organização e depois, enfim, nós alguns artistas, ele, enfim, Dina de Sousa e Teresa Martins, criámos a Epopeia de Artes. A Epopeia de Artes, que é dirigida por ele, porque ele é o presidente da direção, é no fundo uma associação de artistas que vive e que expõe em todo o país. E faz aquilo que nós achamos que é muito importante nas artes, é precisamente desenvolver a ligação às entidades, desenvolver a ligação a todos aqueles que representam, às associações, mas não só. Nós, enfim, temos corrido o país, de norte a sul do país, de leste a oeste, praticamente, e temos suscitado, muitas vezes, o apoio de instituições, o apoio das próprias câmaras que estão presentes, que é uma coisa que às vezes não acontece nas grandes cidades. Nós somos recebidos, enfim, somos, de certa forma, estimulados e fazemos aquilo que é tão importante quanto a mim na arte em Portugal. É precisamente criar esse link, expandir-nos socialmente, aparecer, enfim, e quer dizer, em todos os sítios em que é preciso marcar presença com a arte, marcar presença com escultura, marcar presença com pintura, fazer precisamente aquilo que falta fazer em Portugal, que é criar os nossos artistas, criar os nossos links, criar os nossos nomes, para que depois, mais tarde, enfim, até em relação ao turismo, isso é importantíssimo. Quer dizer, quando vierem a Coimbra, vêm a Coimbra, mas não é só a referência, museológicas e tudo isso, seria importante também estimular as galerias, arranjarem competências, arranjarem autores, arranjarem figuras que fixem os turistas e que, por exemplo, seria importante fazer, enfim, um périplo para as galerias de arte que existem, já são muitas em Coimbra e algumas significativamente.
Estamos a falar de Quirino Linero, que inaugurou ontem uma exposição que curiosamente tem o nome Desnudos e
Parcial Body.
No fundo é aquilo que acabou de nos relatar, ou seja, no fundo ali vemos o corpo humano representado,
desnudos, partes. Essencialmente de uma forma com grande impacto de cor, não é? Impressionante, quer dizer, isso dando-lhe um aspecto de modernidade.
Ou seja, no fundo o que está a dizer é que nós, pelas palavras, não conseguimos transmitir o que as pessoas devem ir ver à galeria, ao Albuquerque e Lima.
E vale a pena.
E vale a pena passar por lá. E hoje, durante a parte da tarde, está aberta a quem quiser visitar. Hoje sábado,
exato.
Está aberto
e vai estar até ao fim do mês.
Ao final deste mês, até
desafiamos
Coimbra, no fundo.
Aliás, inclusivamente, acabamos sempre por desafiar as escolas de arte, os ateliês, fazer visitas guiadas, não é? Porque temos efetivamente alguém que depois explica e faz entender. Às vezes, o problema da arte moderna é um bocado o diálogo. Embora haja quem diga que na arte moderna tudo mistério e tal, enfim, deve surpreender o observador, é interessante às vezes o diálogo. O que o observador pensa daquele quadro e, por outro lado,
o que esteve por trás.
Muitas vezes, enfim, é velha discussão, um artista pode fazer muito rapidamente um quadro em meia hora, mas no fundo o que está ali às vezes são anos de vida, anos de experiência. anos de percurso, não é? Um percurso que está ligado muitas vezes à vida, à experiência do próprio, não é? E nós conseguimos nesse diálogo o entendimento, não é? Achamos que muitas das vezes a ruptura que existe entre o público e a arte moderna é porque aquilo que é apresentado não é entendido. Ou um desafio disparatado, quer dizer, uma banana pendurada com uma fita cola, coisas desse género, isso afasta o público de nós, afasta o público dos artistas e, de certa forma, menoriza aquilo que é arte. A arte tem de ser diálogo. Aliás, nós no próximo ano, enfim, vamos tentar fazer isso, ligar muita literatura à arte, para fazer um entendimento da arte, e uma alimentar a outra e criar, de facto, enfim, aquele mundo do sonho que a gente deve criar nas nossas galerias e na nossa expressão. Voltando um bocado atrás, este ano, o nosso percurso, nós procurámos sempre esse entendimento, esse sair um bocado das nossas limitações e procurar chegar ao público, chegar, enfim, fazer, como é que ia dizer, uma ligação entre o público e a própria galeria, entre a galeria e os artistas que nós temos convidado, geralmente com prioridade para os artistas nacionais, e trazê-los a Coimbra, inclusivamente, e por outro lado procurar projetar a nossa galeria dentro destes nossos limites. Eu lembro que uma das exposições que nós apresentámos, enfim, foi interessante sobre o aspecto daquilo que representou, foi de um fotógrafo que passou 48 horas embarcado numa embarcação na pesca do povo e que nos trouxe precisamente o aspecto desse drama para o animal, claro, dessa batalha e por outro lado desse trabalho insano e árduo, não é?
Do pescador.
E que representa também essa necessidade de comunicação entre o trabalhador árduo do mar, o povozinho, esse animal que tão pouca gente compreende, que afinal parece ser mais inteligente do que devia, ele é tão antiquado na sua escala biológica, mas de qualquer forma descobriu-se inclusivamente que ele tem alguma inteligência. Quando é fechado numa caixa, ele tenta desmontar a caixa e, enfim, mas é, enfim, é para o nosso prato, e acaba por haver aquele drama também do povo que foge no fundo daquela caixa onde o querem meter e tudo isso. A noite, os barcos, todo esse encantamento, não é? Da faina marítima, quando a noite é calma, quando as luzes aparecem, enfim, todo esse diálogo muito interessante.
E tudo isso foi retratado pela objetiva dos artistas que esteve
durante aqueles dias, oportunisticamente esteve ali a espreitar como um mirón, não é? E a captar os momentos mais significativos, alguns mais belos, outros mais trágicos. Foi importante, aliás. Era um fotógrafo que vinha da fotografia de moda e que se estava a meter na fotografia artística e que fez uma exposição importante no Algarve e que depois, enfim, nós demos essa oportunidade de transmitir com o nosso público, desafiámos o nosso público para ver. Outro projeto muito interessantíssimo e que mantemos, porque eu penso que é um enriquecimento para Coimbra. Foi precisamente a Coimbra Encantada de Dina de Sousa.
Muito bonito.
Foi, de facto, espetacular, na medida em que a Dina de Sousa criou o Quanto a Mim São Ex Libris de Coimbra e que continuamos, de certa forma, com as próprias obras e aquilo que ela vai produzindo em catálogo. Quer dizer, quem quiser efetivamente ver aqueles recantos de Coimbra pintado com uma técnica espetacular. E curiosamente, não é bem a Coimbra de hoje, é a Coimbra que já foi. Os brancos não estão lá. Quer dizer, está envelhecida de forma. É um bocado aquela Coimbra que está na nossa memória. E depois, como uma maratista surrealista, muitas vezes, quer dizer, a separação entre uma estrutura e outra, há uma progressão diáfana da cor, e há uma representação, há uma interpretação, às vezes quase surrealista, da realidade que a gente vê todos os dias, do Paquistão, enfim, todas aquelas, daquilo que todos conhecemos, Santa Clara Velha e tudo isso, e eu penso que...
No fundo, foram os símbolos da nossa cidade vistos de outra forma, com outra perspectiva.
Com outra perspectiva. Não há negros, normalmente, a não ser na capa do estudante, não é? Geralmente a sombra é azul ou azul escuro, não é? E depois, há muito pormenor e muito rigor, mas não há excessivo. Às vezes o artista, de certa forma, como é que quer dizer, não sabe quando parar. E faz mais um pormenor e mais um pormenor, e a certa altura encharca, digamos.
Ruído, não é?
E há ruído demais. E não ao essencial. E eu penso que é um património importante da visão de Coimbra. Outros artistas o fizeram, não é? Mas aquela visão que ela nos traz, das suas aguarelas, vai representar muito na memória de Coimbra.
E é uma exposição que voltará à galeria?
Nós temos, neste momento, voltará provavelmente, pronto. Mas o que nós continuamos a fazer é essa ligação, o catálogo do artista, temos o catálogo, e eu penso que ela continua a pintar Coimbra, com aquele pormenor sempre faz e tal. Pronto. De certa forma, resultou quase de uma combinação.
Coimbra Encantada.
Coimbra Encantada. Também Dina de Sousa, enfim, temos tido com o Quim Molineiro e a própria Teresa Martins, temos tido um percurso artístico muito grande, porque pertencemos todos à direção da Epopeia de Artes e temos mantido essa ligação. Tem sido muito útil, pelo menos na Coimbra Encantada, não é? Temos ali, pronto, e agora vamos ter as telas do Quim Molineiro.
Que estão já em exposição.
Estão em exposição, desde ao fim do mês, até ao fim do mês. E mantemos o catálogo da Dina de Sousa para todos aqueles que quiserem, de certa forma, adquirir aquelas representações que eu volto a afirmar são ex-libris da representação pictórica de Coimbra. Alguns deles vão ficar na história porque pela sua qualidade.
Sem dúvida, sem dúvida. Aqui estamos a falar da exposição da Dina de Sousa e não portanto, aquela que está neste momento. Para que os nossos ouvintes não se confundam, não se confundam.
Portanto, nós temos o catálogo disponível da Dina de Sousa e temos a exposição ativa do Quim Molineiro até ao fim do mês.
Estávamos a falar de uma outra exposição que também terá marcado 2022.
Exato, pronto. Uma outra foi precisamente a nossa presença na Ordem dos Médicos, não é? Pronto. Isso resultou, enfim, nós vinhamos já na fase das feiras internacionais, na Arte de Três Fer, porque a Arte de Três Fer é precisamente um sítio muito importante da arte contemporânea, em que mais que uma feira de artes, está organizada por uma troca de experiências, por uma troca, quer dizer, aquilo que nós achamos que devemos fazer pela arte. Nós, e lá fora, e tudo, é precisamente isso, avançar com uma proposta, chegar junto ao público, chegar, e a Arte Três Fer tem sido excepcional, está por todo o mundo, e mostrou, no fundo, e conseguiu o apoio das diversas câmaras, Madrid, Bruxelas, tudo isso, que tornam aquela feira muito atrativa e muito patrocinada, não é? Sem-lhe fornecido espaços, nós tivemos essa grande dificuldade em Coimbra, nós temos de adquirir um sítio onde, porque só existe o Coidrome, não existe mais nada, não é? Coimbra não tem nada, não tem pavilhão de exposições. Normalmente o que é que acontece na Arte Transfer? Vai precisamente buscar, portanto, grandes pavilhões e fazer algo que é aquilo que eu acho que deve ser feito. É mais que um sítio onde se vendem coisas, é precisamente um sítio onde a comunidade local e tudo aquilo é um sítio de troca de experiências entre os diversos artistas. E nós vínhamos, enfim, nessa fase, tinha sido Málaga, tinha sido Bruxelas, tinha sido... Depois, de repente, veio a pandemia, não é? Eu, nessa altura, fui tratado de uma papelada na Ordem dos Médicos e lembro-me, mas eu, afinal, aqui, os meus colegas não sabem que O tal Amamed é médico como eles e tal. E então resolvi, eu pedi à ordem, enfim, que me fornecesse, enfim, o apoio para fazer uma exposição na ordem dos médicos. E foi excelente, porque depois da pandemia, a ordem dos médicos tinha perdido o seu sítio onde fazia exposições. Íamos lá tomar o cafezinho e havia sempre uma exposição. E então abrigou-me no seu interior. Abriu uma ordem, como viu, como...
Tivemos, enfim,
na sala de atos grande, onde ficou as salas de grande dimensão, e na outra sala, também uma sala secundária de reuniões, abrimos o seu coração. quer dizer, não seriam as condições expositivas tão ideais como a ordem já teve, mas de qualquer forma, não as tendo, acabou por me abrir, enfim, e por me abrir aquela, foi para nós espetacular. E aconteceu uma coisa curiosa, já tinha acontecido até num leilão que foi feito na ordem, o professor Políbio Serra e Silva, não é verdade? Ficou à espera, porque foi feito o leilão, porque ele tinha, depois confessou-me, teria a intenção de comprar, enfim, o quadro que aparecesse, e depois ficou à espera que chamassem o Amamed Albuquerque, não é? Passou o Amamed e ele ficou à espera, continuou à espera, não é verdade? Então ele ficou desiludidíssimo porque, afinal, mas afinal, então onde é que está o Amamed Albuquerque? Não está, estava lá o Amamed. No fundo, aquilo, mostrava aquilo que eu tinha razão, afinal era a altura de tirar um bocado a máscara. Infelizmente, depois eu fiquei muito, enfim, muito triste por o meu amigo, enfim, e o velho professor... Não ter, e fiquei de oferecer uma obra, mas ele morreu. Vai-me ficar sempre essa mágoa, não é? Pronto. Não pude ser logo e tal, passou, e então ele acabou por falecer. Enfim.
A vida tem dessas coisas.
A vida tem dessas coisas.
Não espera.
Vai-me ficar sempre essa má memória, não é? Aquele quadro que eu devia ter oferecido ao velho professor.
Fica aqui esta nossa singela homenagem.
Exato.
E eles estejam onde
estiver, partiu,
seguramente estarão a escutar as suas palavras
partiu.
E o seu sentimento. Professor, ficamos assim neste nosso primeiro programa com esta retrospectiva do que foi 2022 e recordamos que está neste momento, foi inaugurada ontem, esta exposição Desnudos e Parcial Body do mestre Quim Molineiro, que as pessoas podem ver na Galeria de Arte Albuquerque e Lima até ao final deste mês.
Vale a pena.
Vale a pena. Fica aqui este convite. E se quiser, hoje, mesmo sábado, aproveite. Não tem nada que saber. Fica aqui mesmo ao lado do Parque Infantil de Solum. Quem é que não conhece o Parque Infantil de Solum? Principalmente quem tem crianças. Mas quem não tem, rapidamente identifica e tem acesso à Galeria de Arte Albuquerque e Lima para poder admirar a obra do mestre Quim Molineiro até ao final deste mês. E mesmo hoje, fica já este convite. Este é um espaço que tem o apoio da altagram.com ou altagram.net, onde encontra tudo aquilo que nós por aqui vamos falando, quer de arte, que foi o caso de hoje, quer de medicina, que é aquilo que vai acontecer na próxima emissão deste Medicina e Arte. Aproveito para desejar a todos um bom fim de semana. Cá estaremos de hoje a 8 dias para mais uma edição do Medicina e Arte e aí para falarmos de novo de medicina. Este espaço é da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Amamed Albuquerque. Um dia feliz para si. Bom dia.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Amamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.